Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá?
A Bola Está Viva está começando mais um Fambonanet. Eu sou o Kodan, estamos aqui para mais um Fambonanet, mais um famblinho de review desta semana, semana de número 3. Estamos chegando à quarta centena de episódios aqui do podcast do Fambonanet. E para esse programa maravilhoso de review da semana 3, estou aqui mais uma vez com o meu trio, até o momento o trio do ano no famblinho, começando com ele mais uma vez, nosso querido Rafa Marins.
Boa noite, Kodan, Danilo e todo mundo estiver escutando a gente. Finalmente, acho que uma semana que talvez eu não vá pistolar tanto, depois das duas primeiras semanas tristes, uma boa semana até. O Colts eu já desisti essa temporada, então não vou pistolar hoje. Mas, cara, os jogos até aqui têm sido insanos, principalmente os jogos aí de quinta, segunda e domingo à noite, né? Esses três jogos têm sido insanos até aqui. Esse começo de temporada, um dos melhores que eu me lembro dos últimos anos, posso estar enganado, mas tá tendo muito jogo bom.
É verdade, vários jogos muito interessantes, vários jogos muito disputados, e para completar a nossa mesa aqui, está ele também, nosso querido Danilo.
E vou completar essa abertura aí do Rafa, dizendo que não é só um caso como a gente teve um pequeno grupo de times que é muito bom, um grupo enorme de times que é bem ruim. Esse ano tá mais distribuído, tem times mais preparados, os times que estão na casta inferior estão fazendo grandes jogos também, então tá, a gente tem um começo extremamente divertido de NFL e com público seguro, mais seguro do que estava ano passado, dá uma melhorada no clima também.
Exato, o clima também é de festa, apesar de a gente ter que lembrar ainda que, né, não acabou, a Covid ainda está aí, né, então todo cuidado ainda é necessário para quem vai para assistir o jogo, ou até mesmo quem não vai assistir o jogo, né, o importante é se cuidar. Vamos para os nossos recadinhos semanais, a gente já começa esse fambinho 399.
E nesse sentido de a pandemia ainda não acabou, a gente abre os recados voltando a pedir para vocês que mandem suas energias e orações e o que vocês acreditarem pro nosso amigo Guto Edinger, o Yankees Brasil, o Lambo Leapers, membro do Rebatida, um grande membro da comunidade da NHL no Brasil também, super querido, tal, aos 21 anos ele tá ainda internado, sofrendo com problemas de Covid, e a sua força é necessária pra gente dar esse boost para ele voltar, e voltar muito bem. Nesse sentido também, a gente continua pedindo para que vocês se cuidem em casa, mesmo quem não se vacinou ainda, tá disponível, certamente vai lá se vacinar, toma a sua segunda dose, toma o seu reforço, que a gente tem ouvintes em todas as faixas etárias, né? Já tem uma galera aí com reforço disponível. Quem já se vacinou também, continua mantendo cuidados, evita aglomeração, continua usando máscara, é tudo muito importante pra gente acabar o quanto antes com essa doença maldita, ou com a disseminação ampla e restrita dessa doença maldita, que já levou milhares e milhares aqui no Brasil. E para você passar o tempo enquanto você continua em um regime mais isolado, você pode acessar lá fumblenanet.com.br e conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos, NFL com o Famblinho, com o esportismo, fantasy football com o Contando Jardas, tem mais 24 podcasts de franquias da NFL, você pode curtir também a NBA com o Nuaro, tá em previews diários, rumo à temporada 2021-22, você pode curtir a MLB, que tá rumo aos playoffs, então os times dando aquele gás final para poder jogar no mês de outubro. Você curte a NHL, que tá prestes a voltar também, o Icecast, Tic-Tac Go, já estão aquecendo os motores para nova temporada, então tem muita coisa em fambonanet.com.br. Acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, @fambonanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Acompanha toda quinta-feira a gente fazendo os palpites da rodada em twitch.tv/fambonanet, e todos esses programas você pode ouvir nas principais casas do ramo, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e muitos outros. Então, continua se cuidando, dá aquela isolada, dá o play no Fambonanet, porque a gente tem muito dessa semana 3 para comentar.
Música. senhoras e senhores, né? Terminamos aqui momentaneamente, né? Bom, pra quem já ouviu, já acabou a semana 3 da NFL, dessa temporada de 2021. Como o Rafa falou e o Danilo afirmou, concordou ainda por cima, eu também vou reforçar aqui, uma temporada que até agora está muito interessante. Essa semana, mais uma vez, a gente teve bastante coisa legal de se assistir, vários jogos interessantes, vários fatos e vários destaques pra gente comentar aqui. Danilo, teu destaque dessa semana qualquer?
Vai pra Sean McVay, o homem que agora está levemente sem controle na sideline, não tá mais com o companheiro lá puxando ele de volta pra evitar
não
entrar
tá?
no campo. Cara, eu vi relatos de que não tem mais esse grande momento do esporte aí.
Não,
a vaga tá
não,
em aberto. Enfim, o Bucks foi pro intervalo contra o Buccaneers, o Rams foi pro intervalo contra o Buccaneers vencendo 14-7 e Sean McVay estava incrivelmente efusivo. Ele correu quase metade do campo pra cumprimentar o DeSean Jackson, que marcou o touchdown que abriu essa posse de vantagem, pra cumprimentar todos os jogadores de ataque, de defesa e tal. Ele tava basicamente na porta do vestiário depois, dando um monte de high five, tapinha na bunda e incrivelmente efusivo. Porque ele chegou para o intervalo desse jogo com uma campanha 39 vitórias e 0 derrotas toda vez que o Rams ia pro intervalo vencendo. O Rams foi para o intervalo vencendo. O Rams venceu a partida, então ele está 40 e 0 nesse momento.
É, rapaz. O mais impressionante pra mim no momento é saber que ele já tem 39, pelo menos 39 vitórias. O que significa que ele tem muito mais do que 3 temporadas, cara, na NFL. E não parece, né? Parece que ele começou ontem, assim. Dois, três anos atrás. E o cara já tá ali desde 2017.
Isso,
ou 2018.
Essa é a terceira temporada só depois que ele foi pro Super Bowl.
Que maluco, velho.
É, ó, 2017, 11-5, 2018, 13-3, 2019, 9-7, 2020, 10-6 e agora 3-0. Sean McVay tem 67 jogos, 46 vitórias, 21 derrotas, 68% de aproveitamento.
É, um bom começo, bom aproveitamento. Rafa, o que tu traz de destaque dessa semana?
Cara, como eu falei no começo do programa do Vikings, eu vou destacar eles conseguindo finalmente quebrar um negócio que tava assombrando o Vikings desde que o Russell Wilson chegou na liga, né? Que era, eles nunca tinham vencido o Russell Wilson. Foram 7 confrontos, 6 em temporada regular e 1 em playoff, aquele que o Blair Walsh errou um chute de 27 jardas pra vencer o jogo. Tava 10-9 em 2016. Então o Russell Wilson tava 7-0 contra o Vikings na carreira, e aí ontem a vitória por 30-17, eles finalmente quebraram essa maldição que tava assombrando a equipe aí por um bom tempo.
Bom, eu vou trazer também uma maldição aqui, que são as lesões de ligamento cruzado, ligamento anterior cruzado, né? Ligamento cruzado anterior, eu sempre confundo, gente. Isso,
LCA.
É, o LCA, também conhecido como LCA, a gente ficou sabendo aí depois da lesão do cara do Broncos, eu tava com o nome aqui e eu perdi, mas a gente chegou ao número de 22 lesões de rompimento do LCA até o momento na NFL. Nessa temporada, né, é um número alto. Ainda não é tão alto quanto ano passado, pelo que a Dani Kowalski e a Fabi Vim tinham comentado nessa segunda no Twitter. Mas ainda assim, cara, se você pensar que 22 jogadores já tiveram uma lesão do rompimento de um ligamento, e que provavelmente vão perder aí um bom tempo da temporada, se não a temporada inteira, né, é algo a se pensar sobre o impacto que isso tem no corpo. E também, como que às vezes esses caras conseguem voltar na mesma temporada, em alguns casos, né? Porque deve doer, cara, tanto, que eu não tenho ideia de como que os caras conseguem, sei lá, pisar no chão de novo enquanto tá, mesmo se recuperando, mesmo depois de cirurgia e tudo mais, né? Então, a gente chega a essa marca de 22 lesões de rompimento do LCA, ou ACL em inglês, ou ligamento cruzado anterior, e a gente torce para que cada ano esse número reduza, né? Infelizmente, não é numa taxa muito empolgante, né? Mas enfim, vamos para as nossas notícias dessa semana. A gente teve nessa segunda-feira uma troca muito inusitada entre Panthers e Jacksonville Jaguars. O Jaguars enviou o cornerback C.J. Anderson, que foi contratado, foi selecionado no draft da primeira rodada no ano passado, e não quiseram mais ele e mandaram lá para Panthers, né, pra Carolina. E nessa troca rolou o CJ Henderson, mais uma escolha de quinta rodada de 2022, no lugar do tight end Dan Arnold, e mais uma escolha de terceiro round de 2022. É uma coisa meio esquisita, né, trocar o teu jogador de primeira rodada pra um jogador de mais uma escolha de terceira rodada, assim, ficou meio estranho, né, já no ano seguinte ainda por cima.
Cara, bem estranho. Pro Panthers, excelente. Eles tiveram um caso pesado, assim, o J.C. Horn, oitava escolha geral esse ano, né? Sofreu fraturas no pé no jogo de quinta-feira. J.C. Horn foi a oitava escolha, Henderson foi a nona escolha de 2020, tava com um início meio difícil, até no final da pré-temporada o Jaguars meio que já tava colocando ele como disponível pra troca, e aí fecharam agora quando o Panthers entrou nessa história, né? É barato pro Panthers, um jogador com muitos anos ainda de controle contratual. Pô, inclusive, a NFL pouco se fala sobre essa questão de se ter o controle sobre o contrato do jogador, sabe? As outras ligas têm muito mais desse caso. É, então você pode adicionar um cara que é um talento que você ainda pode desenvolver, ele já chegou meio alto pra liga, você ainda pode trabalhar muito pra desenvolver, numa defesa que vem funcionando legal, a do Panthers, num time que tá numa campanha boa, né? O Panthers já é um time 3-0, então você tá acumulando muitas boas coisas aí nesse caso. Fica a lástima, além da lesão do J.C. Horn, é que acabaram com a dupla Darnold e D. Arnold em Carolina. Afinal, o primeiro nome do tight end é Dan. Dan Arnold, D. Arnold. Obrigado.
Falando em jogadores sendo trocados, jogadores sendo contratados, a gente tem a volta do Josh Gordon à NFL. Mais uma vez ele foi liberado, né, após mais um período longo aí de suspensão. Participou até daquela aquela XFL? Não, não foi na XFL, foi na American Football League, alguma coisa assim. A que surgiu em...
Alliance? AAF?
Alliance Football, né?
Isso. É, acho que foi isso, cara.
Que Trent Richardson, inclusive, vários refugos da NFL jogaram nessa liga.
É, e que infelizmente não deu certo, e a XFL ano passado também não deu certo por conta da Covid, né? E aí o Josh Gordon agora vai poder voltar aí pra NFL, e o Chiefs já se demonstrou interesse. Mais um potencial gigantesco nas mãos do Patrick Mahomes, né? Como se ele já não tivesse suficiente, né, Rafa?
É, e além de ter grandes jogadores, a gente já falou o quanto quando os grandes recebedores dele estão tendo dias difíceis contra a marcação, como ele consegue transformar recebedores não tão bons assim em estrelas, né, no jogo, dar diversas jardas, distribuir a bola diversas vezes para ele. Então, o Josh Gordon, ele voltou algumas vezes, né, depois do Browns ele jogou pelo Patriots. É um jogador que, se tirando os problemas extra-campo, é um jogador bom, é um jogador seguro até, e óbvio, não vai ser o principal recebedor do Chiefs, mas jogar ao lado do Patrick Mahomes é uma coisa que eu imagino que qualquer wide receiver na NFL queira hoje.
É isso, e o Gordon, que só tem 30 anos, cara, foi tanta confusão assim na vida desse homem que você era pra pensar que ele tinha já uns 34, 35, já tava na reta final, mas um talento inacreditável, uma série de suspensões, ele tomou 6 suspensões, cara, da NFL, todas por algum tipo de abuso de substância, a maioria deles, vários deles por maconha, e ele estaria liberado pra jogar no ano passado, no finalzinho da temporada, semana 16, por Seattle, mas aí entrou naquela lista do comissário, que já teve uma sequência tão grande de suspensões que a liga prefere dar uma parada e ver se já recuperou mesmo. E aí ele foi jogar na FCF, a Fan Controlled Football, no mesmo time, inclusive, de Johnny Manziel. Aliás, a liga, o Manziel faz parte.
Eu lembrei, nossa, verdade, cara, rolou essa coisa aí. Era tipo uma arena futebol, não era?
Isso, mas com a torcida fazendo umas votações, assim, de que tipo de jogada usar e tal. Era um Twitch Plays Football, mais ou menos. Era um negócio meio de doido. Um dia a gente para contar a história dessa liga, porque é realmente uma coisa de doido. Os Manziel e o Brown e o Gordon tinham jogado juntos no Cleveland Browns, né?
Sim.
E agora o Josh Gordon tem a oportunidade de voltar pra NFL, que, cara, não pelo Gordon, eu juro que não é pelo Gordon, mas pela NFL, assim, tá cansando, cara, essa história. Porque, assim, se você for suspender o cara de novo daqui a pouco, não deixa voltar, não, cara. Não dá esperança, cara. Tá ficando chato, tá ficando perseguição já, sabe?
A gente sempre bate na tecla, né? A gente não vai querer ser o claro que faz parte da regra você não usar e tudo mais, mas já tá chegando ao ponto há algum tempo, na verdade, né? Esquece essa porra, cara. Pô, você não fica pegando jogador que fica enchendo a cara o tempo todo, sabe? Vai ficar pegando de maconha, velho. Que o grande mal que faz é, sei lá, deixar o cara brisado.
É, inclusive a NFL tinha dado uma baixada assim no rigor quanto às suspensões e punições de maconha especificamente. Mas aí vamos ver, o Josh Gordon tá liberado. O Martavis Bryant, por exemplo, não tá. É. Que também é o mesmo lance. Tem umas 3 ou 4 suspensões por quebra de protocolo de substância que também era maconha. Tá? Então, não que você espere que a essa altura o Martavis Bryant vá voltar pra NFL. Já tem muito tempo afastado. Ele não chegou a jogar nem pela CFL e tal. Mas deixa o cara livre também, né?
Ah, mas é que a NFL também, se a gente for esperar alguma coisa dela, a gente nunca vai receber, né? A NFL nunca foi exemplo de punição. O que eles mais sempre fizeram foi punição sem sentido pra alguns jogadores, e os jogadores que realmente deviam estar punidos estão aí jogando.
É, infelizmente acaba... O pessoal gosta de chamar de 2 pesos, 2 medidas, mas eu acho que não é bem esse o problema. Eu acho que é uma moralidade, uma falsa moralidade que existe na NFL em alguns casos, que a gente ainda precisa lutar, a gente, né, modo de dizer, a gente público, né, a gente ainda precisa lutar muito pra que aconteça esse tipo de mudança, mas infelizmente isso é reflexo de uma grande parte do público. O que a NFL faz hoje, seja da punição do Josh Gordon ou da não punição de outros jogadores, como por exemplo Deshaun Watson, no momento, é um reflexo do que boa parte do público da NFL acha que tem que acontecer, que o Deshaun Watson ainda não foi acusado e que o Josh Gordon já foi pego várias vezes e por isso talvez não merecesse mais chance, né? Completo oposto do que o Danilo acabou de falar. O que o Danilo acabou de falar é justamente, se vai pegar no pé, nem deixa voltar, cara, sabe? Para de dar ilusão pro cara. E no entanto, a gente vai ver aí mais uma vez a gente quer muito que o Josh Gordon volte a jogar bem, que jogue saudável e tudo mais, e a gente torce demais para que a NFL deixe um pouco de lado isso e pare um pouco com os testes aleatórios, que a gente sabe que de aleatório não tem nada.
Aliás, em sentido de teste, teve uma outra notícia que é absolutamente bizarra. O Lyle Collins, que é offensive tackle do Dallas Cowboys, ele foi suspenso nesse fim de semana aí por ter sido pego tentando subornar um agente coletor de teste antidoping da NFL.
Rapaz,
imagina a loucura que é isso, cara. Imagina. Enfim, no fim da história, é só um caso de que a gente pede tratamento igual entre os jogadores.
É, exato. Mais uma notícia sobre o Chiefs. A gente teve aí uma notícia um pouco preocupante depois do jogo contra o Chargers, né, lá em Kansas City. O Andy Reid foi levado para o hospital porque não estava se sentindo muito bem. Não tinham dado mais informações, até mesmo porque é a melhor coisa a se fazer, né? Ah, o Andrew Reid está indo para o hospital porque não se sentiu bem, é o que nós temos de informação. Aí, todo mundo ficou, né? Todo mundo demonstrou sua não condescendência, meu Deus, sua simpatia, porque todo mundo gosta do Andrew Reid e tudo mais. Veio o Tyrann Mathieu, velho, e chegou e falou assim: nossa, eu tô rezando pelo meu técnico, por favor, rezem vocês também, que Deus tenha piedade dele. Aí todo mundo já começou a imaginar, porra, é algo sério, né? Pro cara tá pedindo desse jeito. E não, graças a tudo que é de bom, o Andrew Reid só teve uma desidratação e já voltou e nessa segunda mesmo já voltou lá pras instalações, pra trabalhar e tudo, e não foi nada demais. Agora, que responsabilidade do cara, velho, me soltar que, sabe, porque todo mundo ficou assustado, velho. Todo mundo pensou que pudesse ser algo de extrema gravidade, né? E ainda bem que não foi nada demais, foi só uma desidratação, né? E que o Andrew Reid já está bem. Lembrando que o Andrew Reid tem 63 anos, um dos head coaches mais idosos na NFL atualmente, né? Então, todo cuidado e todo susto é pouco, né, velho? Mas enfim, o Andrew Reid já está saudável aí, já vai voltar. Já voltou essa segunda, já está voltando. Amanhã é na terça também pra poder treinar com o time, então tá tudo certo.
É bonitinho porque ele disse que tava se sentindo mal, e aí um diretor ali à beira do campo disse: olha, depois do jogo, você vai pro hospital checar. Tá? Ele nem fez força pra contrariar, não. Tudo bem, eu vou sim, a gente checa isso aí, fica todo mundo tranquilo e tal. Ele ainda não tá exatamente liberado para o trabalho, mas tá todo mundo na organização sabendo que existe alguma possibilidade dele, sei lá, não tá à beira do campo comandando o time mesmo, ou tá ali uma figura... É porque as informações de todo mundo tá ciente, né, é que não era desidratação, né, mas se precisar dar uma descansada um pouco maior durante a semana, ele vai e tal, ninguém vai fazer força nenhuma, todo o resto do staff tá preparado pra assumir.
Poxa, estavam dizendo justamente que era só uma desidratação e que ele já tinha voltado segunda-feira pra trabalhar.
Mas aí, pô, 63 anos, uma desidratação, estava no sol no jogo. Caramba,
sim,
pô,
sim.
Essa semana aí, pega mais leve, dá uma respirada, alguém bota um sombreiro, um guarda-sol, abanadores, umas águas de coco ali pro técnico, deixa ele na boa, não vai estar se estressando, sei lá, mandando o Frank Clark voltar pra bloquear direito. Não, tá boa, na paz, paz, e aí na hora, mais perto da hora do jogo a gente decide como é que faz.
Tá certo. Essa notícia aqui é boa pro coração do Rafa, que deve estar invejando ter um kicker tão bom assim, mas o Justin Tucker quebrou o recorde de chute mais longo da NFL, né? Fez aí um chute de 66 jardas, e ele já tinha comentado sobre quebrar esse recorde lá em 2017, já era um objetivo dele, vamos dizer assim. O Justin Tucker já estava interessado, já tinha como meta alcançar esse patamar, e foi um chute sensacional, né, Rafa? O famoso deu vontade, né?
Ah, 66 jardas não é pra qualquer um, né? É impressionante. O Justin Tucker, ele teve uma queda, assim, não vou falar na última temporada, porque na temporada em si ele foi muito bem, né? Acho que ele errou só um chute. Só que aí nos playoffs ele ficou 3 de 6, né, nos chutes. Errou 2, inclusive, no jogo contra o Bills, que foi o jogo que os Ravens foram eliminados, né, nos playoffs do ano passado. E foram, assim, as piores atuações da carreira do Justin Tucker. E ele voltou pra essa temporada de 2021, mostrando que deixou tudo aquilo pra trás. É um dos melhores kickers da história da NFL, sem dúvidas alguma. E impressionante, cara. Na hora que eu vi 66 jardas, eu não me lembrava, né, qual era o recorde, né? Mas na hora que eu vi, eu pensei que se tivesse algum chute mais longo que esse, devia ser alguém anormal. Porque o chute que ele acertou foi uma coisa sensacional de ver.
E o pior é que antes do jogo começar, ele tava treinando, né? O perfil do Ravens postou lá um field goal que ele fez de 60 jardas. Aí um cara pegou e mandou assim: é, pena que isso não acontece durante o jogo, né?
Ups.
É.
Kodoji, o cara já chutou aí field goal de 66 jardas. Não foi em Denver, o que normalmente ajuda. Em field goals na carreira, que são no último minuto da partida, do tempo normal da partida. Justin Tucker está 16 tentativas, 16 acertos.
Boa.
Ou seja, em geral, são field goals da vitória. Você tem esse chute de 66, o maior de todos. Não é o maior de todos da história do futebol americano. O maior é de 69 jardas de Abilene Christians. Abilene Christian era o nome do time. Ove Johansson, 1976. Tá? Ele chutou no college football. A turma fala aí de college kickers. Então o maior é esse. O maior de entre profissionais é do Justin Tucker, 66 jardas. A maior tentativa de field goal é do Sebastian Janikowski.
Claro.
Que era kicker do Raiders. O Raiders era pancada das ideias assim por kicker. Ele tentou um chute de 76 jardas.
É.
Por que ele tentou um chute de 76? Eu não sei.
Ah, cara.
Tem um vídeo no post aqui. Faltavam 3 segundos pra ir pra um intervalo do jogo. Tá? Era um Raiders e Chargers. E aí o técnico disse: ah, por que não, né? A linha de scrimmage, o jogo é no campo do Raiders, a linha de scrimmage tá atrás da logo. Saca?
E o Jenny Carlson foi uma pick de primeira rodada, né? Uma coisa,
sim,
que não é muito comum também.
Sim, bem-vindo ao mundinho, ao Davis. É da linha de 43, eu acho que tá partindo a jogada, a linha de scrimmage. E aí, pá, o que é que eu vou perder com isso? Cara, a bola não chega nem perto.
Caraca, velho.
É um absurdo. Então você tem esses lances aí. E aí fica a minha pergunta. Já digo que a minha resposta é sim. Justin Tucker é um Hall da Fama, né?
Sim.
Acho que não tem nem dúvida. O cara tem mais de 90% de aproveitamento em chutes na carreira. Acho que mesmo antes dele quebrar o recorde, ele já era um Hall da Fama. Agora ainda não tem como ele tá fora do Hall da Fama.
O pessoal só não dá pra gente colocar ele no mesmo patamar do Adam Vinatieri de grandiosidade, vamos dizer assim, porque ele não teve um field goal pra finalizar um Super Bowl. Dois, na verdade, né?
Uhum.
Mas assim, é um milímetro pra baixo, tá ligado? É a única coisa que difere um do outro, vamos dizer assim. Mas sim, porra, os dois iriam abraçado pro Hall da Fama, cara. Tem ali um lugarzinho especial. Ah, tem esse wide receiver aqui que tá há 5 anos pra entrar e tem o Justin Tucker. Põe o Justin Tucker, velho. Se o cara não entrou nos 5 anos, é porque ele não merece de verdade, né? E o Justin Tucker merece na primeira tentativa. O Justin Tucker, o Adam Vinatieri, não tem essa, não tem como. Porra, os dois melhores kickers dos últimos 50 anos, cara.
Ah, não, pode botar da história.
Eu acho que ninguém deixaria.
Não, mas eu tô dizendo assim, a gente não tem nenhum que se sobressaiu nesses últimos 50 anos, tá ligado?
Ok. Tem muito que é bom, mas realmente...
Nenhum desses chega aos pés, literalmente, desses dois caras, sabe? Não tem como. Claro que eles são os melhores da história, mas nos últimos 50 anos não tem ninguém que chegou perto. Esse que é o meu ponto.
Deixa eu até conferir quantos kickers estão no Hall da Fama. Tem 4. Morten Andersen jogou entre 82 e 2007. George Blanda, que também era quarterback. Jogou entre 49 e 58 e entre 60 e 75. O Lou Groza, que inclusive é o que dá o nome do título de melhor kicker do país, geralmente no college football, jogou entre 46 e 59 e 61 e 67, também era tackle. E Jan Stenerud, que chutou entre 67 e 85. Você nota que todos eles têm carreiras bem, bem longas. Assim.
O Otto Graham também não era kicker?
Nesse caso, ele há de ter entrado como um quarterback, né?
Ah, sim, bom, enfim.
Não faz muita diferença.
E a última notícia que a gente tem aqui é justamente a respeito de como a liga ficou chata essa temporada. Na verdade, não é que ela ficou, ela voltou a ficar chata, voltou a ficar conhecida como a No Fun League, pois foi até desanimador, porque essa notícia de que essa regra ia voltar, aconteceu assim umas 3 semanas antes da temporada começar. A regra de taunting, ou seja, a regra anti-provocação, voltou para essa temporada de 2021 e a gente já teve uma porrada de penalidade por conta disso, porque os jogadores não podem mais comemorar, não podem mais fazer uma provocaçãozinha, e a desculpa da NFL até o momento é de que eles estão evitando que isso vire uma briga, porque não querem que dê confusão, não querem que o jogador se machuque e tudo mais. E pô, gente, pera lá, né? Virou o quê? Pré-escolar isso aqui, cara? Pega e, sei lá, aplica. Se você quer parar com a briga mesmo, é o seguinte. Ah, tu brigou, meu amigo? Beleza. Você vai ficar 2 jogos de suspensão. Aí, pra você pensar bem, é o famoso, ó. Senta aqui olhando pra parede e vai pensar no que tu fez. Vai ficar essas 2 semanas sem pagamento. Você vai prejudicar o teu time. Você vai ficar sem salário. E todo o teu time vai ficar brabo com você, porque você quis ir lá brigar, porque você não aceitou ser provocado. Aí sim a gente tem um método, né? A gente tem aí uma coisa para que realmente evite que tenha a briga, que jogador se machuque em confusão e tudo mais. Pô, meu amigo, você vai tirar... Just na comemoração, cara? Pera lá, gente.
No ano 2019, essa falta foi marcada 8 vezes, temporada inteira. Em 2020 foram 10 marcações, incluindo aquela do Antoine Winfield Jr. do Bucks, fazendo o sinalzinho de paz, retornando a interceptação. Nas 2 primeiras semanas de 2021, já teve 11 chamadas de taunting. Faz as contas aí. Isso vai nos levar para umas 99 faltas, aproximadamente.
Não, é um absurdo, cara.
Umas 90, se você descontar as bye weeks no meio e tal. Mano, multiplicando essa parada em 8 ou 9 vezes o rigor de uma falta como todo Team. Eu entendo se você, quando você aplica a regra, né, em NCAA, por exemplo. É todo mundo mais jovem, sangue mais quente, qualquer provocaçãozinha, o negócio pode explodir de um jeito que você perde o controle completamente. Tá, passa. Tô nem NFL, cara. Se você... Porra, eu entendo quando eles marcaram na temporada passada aquele Bears e Saints, o Javon Williams, o receiver, e o Chauncey Gardner-Johnson saíram no soco. Quer dizer, não saíram no soco. Um lado só tomou um soco completamente desprevenido. Porra, isso é tonto. Sinal de paz, você dá um tapinha na mão e tal. Mas... Ah, cara. Ah, teve uma que mostra o absurdo do rigor disso aqui. O Levi Wallace, cornerback, desviou um passe perto de um recebedor do Dolphins na semana 2. E ele fez aquele... Sabe aquele símbolo de passe incompleto? Acabou.
Uh-huh.
Assim, ele teria feito muito perto do jogador do Dolphins.
Ah, mano.
Esse foi o Tolkien marcado em cima dele.
Não, e o pior é que, assim, é uma punição... É uma falta que, se você é um jogador da defesa, você perde a jogada, cara. Você vai, se mata pra fazer ela, pra evitar, pra desviar um passe, ou sei lá o quê. E aí, de repente, os caras vão lá. Falta, provocação. Aí não dá, cara. Porra, os caras não vão poder comemorar ter feito uma jogada boa agora. Não vão poder provocar, né? Porque comemorar pode. É sério, assim, tanta coisa pra NFL se preocupar. E eu nem me importo com o lance dos números. Eu só acho que tinha coisa mais importante. O lance dos números, foda-se, tá ligado? Mas pelo amor de Deus, gente. Tanto problema, tanta falta que vocês não sabem marcar direito. Tanto recondicionamento de árbitro que precisa ser feito e não é feito, sabe?
Uhum.
É, e quando tem essas faltas, eu só me lembro do Lance Moore em 2013 tomando aquela unsportsmanlike conduct porque ele imitou a comemoração daquela série de comédia do Key and Peele do Comedy Central. Eu só consigo me lembrar daquela que foi uma das coisas mais geniais que já fizeram no futebol americano.
Kringle McKringleberry. Excelente. Inclusive, o Chiefs tem um jogador chamado Pringle, que o pessoal já chamou de Pringle McKringleberry, cara.
Tem muitas decepções, assim. Primeiro que meu treinador, Mike Tomlin, veio dizer, não, isso é uma das coisas que nós, no comitê, ele faz parte do comitê de mudanças de regras da liga. Não, a gente sabia que isso tinha que ser, que você tinha que prestar atenção nisso daí, foi por isso que a gente aumentou a ênfase e ninguém tá surpreso. Os jogadores vão se acostumar, eles sempre se acostumam e eu espero que eles se acostumem rápido. Ah, sério, Tomlin? Pô, logo você que tem um cara como Juju Smith-Schuster no teu time, que faz dancinha sem ninguém pedir. E aí o Sean Payton, por exemplo, demonstrou uma preocupação de que, olha, eu acho que não são todas as comissões de arbitragem que estão exatamente na mesma página de o que é taunting e o que não é. O Gene Steratore, que já hoje é comentário, mas já foi parte aí de comitê de arbitragem da NFL, também acha que isso pode dar muito problema e tal. Eu acho que é um lance do tipo, olha, a gente tem aqui uma carta na manga que pode decidir jogos a qualquer momento. Tá? No Bears e Bengals da semana 2, o Von Bell sacou o Andy Dalton e só porque ele comemorou na frente do Andy Dalton ele tomou tonto. Então, cara, não dá, NFL, não dá. Quando a gente te elogia porque você liberou mais coisas nas comemorações, você volta atrás no lance do taunting, dá um no fan league, tá um absurdo.
Vamos para os jogos então, meus queridos. A gente teve aqui o primeiro jogo que a gente vai comentar, é justamente Chargers e Chiefs lá em Kansas City. Jogo que a gente até comentou no nosso preview, né, Danilo? Que não seria absurdo o Chargers ganhar. E não foi. Não foi um absurdo. Esse time do Chargers está muito bom, está muito legal. E eu acho que se a gente pudesse definir em uma frase, uma frase esse jogo, a minha frase seria: ganhou o time que venceu a batalha de novos. Sim, bem clichê, bem óbvio, tá? Mas foi isso. O Chargers soube capitalizar em cima dos turnovers que forçou o Chiefs cometer e venceu aí um jogo bem importante dentro da divisão contra um adversário muito forte e complicou mais um pouquinho aí a vida do Chiefs na temporada. Claro que a gente sabe que o Chiefs tem muita capacidade ainda, é só a terceira semana, mas duas derrotas no começo da temporada já são são algo que precisa dar uma mexida no time, precisa dar aquela acordada, senão pode virar aí uma bola de neve e complicar a situação no resto da temporada.
Olha, eu acho que a turma tá já muito preocupada com o Chiefs de uma forma muito antecipada. Assim, ok, é a primeira vez desde a semana 6 de 2015 que eles ficam com uma campanha com mais derrotas do que vitórias. É, ok, 2015, isso já tem muito tempo, até antes da era Pat Mahomes. Mas pra você já ilustrar com o Chiefs aqueles posts de esses grandes candidatos a playoff precisam melhorar a sua campanha, o que eles precisam fazer? Aí tá lá o Mahomes enorme. Tá lá tipo o Big Ben, o Carson Wentz e o Mahomes. Caralho, bicho, um desses caras aqui não é igual aos outros. Tem um ponto fora da curva nisso daqui.
Que no caso, olha, é o Carson Wentz.
Exatamente. Exatamente. Afinal, estamos falando de candidato a playoff. Quando você termina um jogo 30-24 e que o jogo foi decidido na última campanha, tá todo mundo super elogiando a postura do Brandon Staley, porque é aquele caso clássico. Você vai enfrentar um time como que tem um quarterback como o Pat Mahomes, você tá ali pertinho, farejando um touchdown, você tem uma quarta pra 9 dentro da distância de field goal. Vários técnicos contra vários times mais tranquilos chutariam o field goal, óbvio, ia colocar eles na vantagem e deixa minha defesa resolver o jogo. Não foi o que o Chargers fez. O Brandon Staley foi pra quarta pra 9, manteve o ataque em campo, converteu, levou o touchdown, conseguiu o touchdown da vitória, faltando 32 segundos, um passe pro Mike Williams, e aí fez esse placar final 30-24. Então, ousadia, principalmente contra esse Kansas City Chiefs, compensa e compensa bastante, cara.
E não foi uma situação de não confiar na defesa, até porque a defesa conseguiu 2 interceptações e 2 sacks em cima do Mahomes. A defesa do Chargers estava jogando muito bem, então não foi. Conseguiu 2 fumbles também, não foi? Forçou 2 fumbles. E então não era aquela coisa de, ah, não confio na minha defesa, não. É de, oh, quer saber de uma coisa? A gente tem capacidade para conquistar esse espaço aqui. Foram lá, conquistaram e saíram gigantes com essa vitória em cima do Chiefs, né?
É, e o Justin Herbert tá crescendo muito, né? Desde a temporada passada, é muito legal acompanhar essa evolução deles. O Chiefs, como eu falei semana passada, como o Danilo falou, não é... acho que às vezes exageram muito com essa preocupação de, ah, o Chiefs é um contender que tem que começar a jogar melhor. Eu acho que ainda não está nesse nível.
Pra mim, não vai pra playoffs.
Ah, eu não vejo um cenário que o Chiefs não pegue playoffs nessa temporada. Mesmo que vá, assim, num wild card, mas eu não vejo um Chiefs não pegando playoffs.
Eu tô brincando, tá, gente? Óbvio que eu não acho que o Chiefs vai perder a vaga de playoffs. Mas se perder, eu fui o primeiro a falar, tá bom?
Mas a única jogada, assim, que eu me lembre que foi um vacilo foi a primeira interceptação do Mahomes, que foi um overthrow, né, pro Kelsey. Mas foi uma interceptação espetacular por parte do Chargers, né? Porque a bola passa pelo Travis Kelce, mas tem que fazer um dive impressionante o jogador do Chargers pra conseguir a interceptação. E do outro
lado... Esse foi o segundo. O primeiro foi aquele que ele fez aquela bobagem de fazer o passe sem olhar. Óbvio que na hora não ia dar certo. Aí ele lança pro cara, mas ele lança a bola atrasada já. E o cara já... O jogador já tava tentando se virar pra tentar pegar a bola. Bate no ombro dele e aí sim rola também essa jogada aí do cara da secundária do Chargers e aí faz a interceptação. Mas isso aí, assim, a gente sabia que uma hora esse tipo de jogada do Patrick Mahomes ia dar errado. Ia rolar uma interceptação ou, sei lá, ia resultar em alguma outra coisa, né? Não ia dar certo sempre.
É, e do outro lado você teve o Justin Herbert passando para 4 touchdowns, né? O Mike Williams com 7 recepções, 122 jardas. E como eu falei na semana passada, é um time que tá com um novo head coach na equipe de Los Angeles. Não é uma equipe que quando joga em casa costuma ter muita vantagem. Na verdade, nunca tem vantagem, né? O Chargers jogando em casa, a vantagem mesmo no território de Los Angeles costuma ser da torcida adversária. Mas tá sendo um início de temporada interessante. Eles trouxeram uma promessa ano passado, né? De um quarterback que foi eleito o melhor jogador ofensivo, o calouro, né, ofensivo do ano. E já começa 2-1 essa temporada, vencendo o Kansas City Chiefs no Arrowhead. Então, acho que é um dos times pra gente ficar de olho. É um time que pode ser bem engraçadinho essa temporada, esse time do Chargers.
Próximo próximo jogo que a gente tem aqui, mais um joguinho bem emocionante. Jogo onde tivemos o safety, o grande momento. Miami Dolphins e Las Vegas Raiders. Raiders ganhando de 31 a 28 no overtime, na prorrogação contra esse Miami Dolphins. Jogo da hora, jogo legal. Jogo mostrando que esse Raiders realmente vai vir forte para essa temporada, vai bater de frente aí com qualquer time que se puser na frente. Aí as pessoas vão falar, mas Kodoji, o Raiders até o momento enfrentou o Ravens, o Steelers e o Dolphins. Não são times que parecem ser grandes desafios. O que, que importa? Tá 3-0 até o momento, né?
Não, inclusive eu digo que essa pessoa que fez essa afirmação tá errada.
Não, longe de mim dizer uma coisa dessa. Eu jamais diria uma coisa
porque
dessa.
É uma baita defesa do Steelers, é um Ravens equilibrado, né? E um Dolphins que saiu vencendo por 14-0, né? E não teve nenhum jogo com vantagem. O jogo contra o Steelers ganhou por 26-17, né? Ganhou por uma vantagem um pouquinho maior. Mas foram dois jogos de três decididos na prorrogação. Inclusive ontem com o Mike Gesicki numa quarta para 20, fazendo uma recepção de 27 jardas no overtime para manter o Dolphins vivo. Foi... aquele jogo contra o Ravens já tinha sido insano, e aí ontem o Raiders quis se superar, quase entregando o jogo, né? Nessa recepção do Mike Gesicki, que era uma quarta para 20, era só fazer um básico ali que eles venciam o jogo, mas ainda deixaram o Dolphins anotar ponto na prorrogação, e aí tiveram que ir lá no ataque para marcar um field goal de novo.
Não, foi o que eu falei, esse jogo foi emocionante demais. O único jogo não emocionante foi o do contra o Steelers, mas ainda assim, como tu bem apontou, uma defesa muito forte, né? Mas esse Raiders, pô, é um grande candidato aí a ter uma temporada muito boa, né? E o Dolphins aí vai ter, enquanto Tua não voltar, enquanto ficar na mão do Jacoby Brissett, vai ser um pouco complicado, né? Não tem muito pra onde correr o Miami Dolphins, e ainda assim conseguiu marcar 28 pontos em cima do Raiders, né? Mas, mais uma vez, o Raiders segue na frente, segue invicto, né? E é até o líder da AFC West, está na frente do Denver Broncos, que também está 3-0 nessa temporada. A gente nem falou do Broncos ainda nessa temporada até agora, né? Mas outro time está vindo forte aí. E esse foi um jogo bem legal, com emocionante até o fim também, né? No último momento que a gente viu aí resolução do jogo, nos últimos segundos também, foi bem legal, né?
E eu acho que semana que vem vai ser o ponto importante pra temporada do Dolphins sem o Tua, porque semana que vem joga com o Colts, que também tá 0-3, e então vai ser um jogo interessante. A defesa do Colts tá muito perdida nesse início de temporada, pode ser uma chance do Dolphins conseguir a primeira vitória. Depois joga contra o Buccaneers, aí não tem muito o que fazer, mas depois são jogos contra Jaguars e Falcons. Então assim, dos quatro próximos jogos, eu vejo o Dolphins podendo sair 2-2, talvez até 3-1, perdendo só pro Buccaneers, mesmo sem o Tua. Então acho que semana que vem vai ser muito importante pra sequência de temporada de Miami. Não é um baita time, mas também não acho um time de todo ruim. Eu acho que é um time que, óbvio, não vai muito longe, mas que pode fazer uma graça durante a temporada regular.
E o Dolphins, se quiser brigar por uma vaga mais forte aí nos playoffs, eles precisam sair com 3-1 dessa sequência aí que você citou, cara. Perder pro Buccaneers é normal, tá? Pra o caso desse time de Miami ainda em ascensão, mas os outros três jogos ele precisa ganhar, e aí ganhar um corpo pra poder tentar entrar na briga ali por vaga de playoff. E já pro lado do Raiders, primeiro que o Rafa citou que três jogos, dois foram pro overtime, esses dois foram os jogos em Vegas. O Allegiant Stadium com torcida tá nesse nível, assim, tá atraindo prorrogação. Eles que conseguiram só 2-6 na temporada passada em jogos em casa, agora já tá 1-1, afinal eles perderam pro Ravens. Mas, pô, que nível de derrota e que nível de vitória, né? Quando eu gravei o preview do Las Vegas Raiders, os comentários eram que o ataque do time vai ser ok, vai funcionar bem. E pô, tá funcionando bem, estão aparecendo peças. Brian Edwards tá aparecendo bem, o Hunter Renfrow tá aparecendo bem, o Darren Waller todo mundo já esperava que fosse ser esse fenômeno mesmo. O Henry Ruggs tem grandes partidas aqui, tem partidas mais omissas, porque para um alvo de profundidade, é normal isso acontecer. O Peyton Barber tá aparecendo forte aí na ausência do Josh Jacobs, até superando o Kenyan Drake em utilização, em jardas ganhadas e tal. E a defesa, cara, deu... Essa defesa tá um fenômeno. Assim, a parte de pass rushes e tal tá incrível. 35% dos snaps de ataque do Brissé, ele tinha pressão, 18 pressões em cima do quarterback. 2 sacks disso daí. Os Dolphins em 18 tentativas de terceira descida converteram só 6, sabe? Então, você, com desempenho desse da tua defesa, Max Crosby jogando uma barbaridade, aí você dá aquele impulso que o time precisa pra entrar de vez na briga ali dentro da AFC. Então, se esse Raiders mantiver esse ímpeto, até o próprio John Gruden disse que não é a forma com que você começa a temporada, é a forma com que você termina que faz a diferença. Se eles tiverem esse ímpeto aí por mais tempo nessa temporada, vai dar grande coisa.
Mais um jogo desse domingo, mais um jogo que prometia e mais um jogo que cumpriu: Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams, lá em Los Angeles, casa cheia das celebridades. Jogo, primeira vez que Tom Brady foi jogar em Los Angeles. Ele nunca tinha jogado em Los Angeles ainda nos seus 22 anos. O quê?
Mano, o Tom Brady tá há 22 anos na liga e ele nunca jogou em Los Angeles?
Nunca jogou em Los Angeles, cara. Quer dizer, ele não tá 22, né? Ele tá na 22ª temporada dele, né? Mas enfim, nunca tinha jogado em Los Angeles, porque nunca tinha tido um time em Los Angeles. E quando mudou, ele só jogou em Foxborough contra o Chargers, e depois foi pra Tampa, e aí também nunca teve jogo lá em Los Angeles.
E o Super Bowl contra o Rams, né? Que já era Los Angeles, mas não foi em LA.
Isso, enfim. E aí, cara, primeira vez que ele tá jogando, que jogou em Los Angeles, e Los Angeles recebeu ele muito bem. Recebeu ele com uma derrota. 34-24. Esse jogo foi um jogo que a gente até comentou no nosso preview, que era um jogo aberto, né? Era um jogo que era escolha quem você quiser e você vai estar certo. Mesmo assim, né? Porque os dois times são muito bons. E deu aqui, eu vou dizer, deu a lógica, ou seja, um dos dois venceu, porque podia ser realmente qualquer um. Porque foi um jogo bem disputado, apesar de que, no geral, fica uma impressão de que o Tampa Bay Buccaneers acabou errando mais do que o Rams conseguiu executar, né? E com isso, aí sim, né, a gente teve aí mais uma vitória do Rams, mais um dos times invictos até então na temporada, e essa mais um jogo da hora, mais um jogo bom que a gente teve nessa rodada, mais um jogo bom que a gente teve nessa temporada. Eu estou com leve medo de, a partir da semana 5, não ter mais nenhum jogo bom. Ser só aquelas coisas horrorosas, sabe? Aqueles jogos que as defesas jogam mal e os ataques também, sabe?
Aqueles NFC East 2020, assim.
Isso, isso mesmo. Bem desse jeito mesmo, cara. Mas esse aqui foi um jogo muito bom, foi bem legal. Todos os jogos em Los Angeles têm essa coisa extra campo, né? Não é só o jogo, né? É mostrar o estádio, é mostrar as celebridades que estão no estádio, né? Então, é um festeirê danado agora que tá interessante até o momento, né? Vamos ver até quanto dura isso, vamos ver quando que começa a enjoar, né?
Ah, nossa, nunca. A NFL ama ter toda essa atenção em Los Angeles. Afinal, a promessa do SoFi Stadium era que pouco depois teria um enorme centro de mídia muito perto, um auditório gigantesco pra NFL fazer os eventos. Nossa, eles vão abraçar Los Angeles de uma forma inimaginável, assim. Fazer os programas da NFL Network, as rodadas pré-jogo na frente do estádio. Vai brincando, vai ser nesse nível, assim. Se o último jogo que a gente falou aqui, Raiders e Dolphins, tinha um dos grandes candidatos a MVP de setembro, tá ali no topo na corrida de MVP que sempre existe, que é o Derek Carr, aqui a gente tem outro e certamente o líder, Matthew Stafford. O sol de LA tá fazendo um bem pra esse homem inacreditável. Morar perto do Kershaw e dele, não de Detroit? Morar perto do Clayton Kershaw, amigo dele de tanto tempo, nossa, tá nas nuvens.
Pegar um pouquinho de vitamina D deixa a pessoa mais disposta, né?
Pois é. Tem aquele velho cálculo de: e se você pegasse as estatísticas do jogador em 3 semanas e projetasse pra 17? Tá? E terminaria com 5.024 jardas passadas. É a segunda maior marca da carreira do próprio Stafford. Seria seria, no caso. 48 touchdowns, maior marca da carreira. 5 interceptações, a melhor marca da carreira. 78% de passes completos. 78%, mano. Imagina isso. Melhor da carreira. 10.12 jardas por tentativa de passe, melhor da carreira. 130.63 passer rating, melhor da carreira também. Tá nas nuvens. E dá aquele... Quando a bola chega nas mãos dele, dá a impressão de que todo mundo mesmo sabe o que fazer e muita coisa funciona. E era uma defesa do Bucks que é muito boa, tá? Ele não tava jogando contra qualquer Zé Mané, não. É realmente uma defesa de alto nível. O Vita Véia, o Ndamukong-Su estavam ali no pé dele o tempo inteiro e mesmo assim ele tava entregando, cara. O Cooper Kupp tá jogando uma barbaridade, tava sempre disponível. O DeSean Jackson ficou disponível umas 3 vezes até ele conseguir acertar o passe por circunstâncias externas, assim, uma bola meio desviada, uma pressão que chegou antes da hora e tal, e tava quase completando até que veio a bomba pro DeSean Jackson. O Robert Woods tá sendo... Ele não tá aparecendo, não apareceu tanto, mas ele aparece de formas diferentes. Você vê ele saindo do backfield, você vê ele fazendo uma jogada mais... aquele passe lateral pra ele ganhar mais jardas. Até quando o time resolve correr com a bola, a variedade tá funcionando. O Sonny Michel, o Daryl Henderson, até o Jake Funk, calouro, tá conseguindo mostrar um rebolado ali nas trincheiras. Então, tá nas nuvens o ataque, cara. Quando você tem um ataque funcionando de alto gabarito desse, você faz com que a defesa daquele nível, do Jalen Ramsey, do Aaron Donald, não dá pra cansar de elogiar esses caras, dependa de um ataque muito melhor do que o que eles vinham dependendo, nossa, não é à toa que o Sean McVay sai correndo dentro do campo pra cumprimentar os caras.
Eu tenho falado desde a primeira temporada, né, o Matthew Stafford, acho que não existe ninguém mais feliz no mundo hoje que o Matthew Stafford, né, depois de longas temporadas lá em Detroit, a gente tá finalmente vendo o que o Matthew Stafford pode fazer com um elenco bom, né, a gente não pode esquecer que é um time do Los Angeles Rams que chegou no Super Bowl com o Jared Goff, então se o Jared Goff levou o Rams pro um Super Bowl, imagino que eles não conseguem fazer com um quarterback de verdade, então assim, o Cooper Kupp é um ótimo recebedor, é uma conexão que funcionou muito bem, o Stafford tá tendo proteção, tendo tempo pra lançar, jogou contra um time muito forte do Buccaneers, né, jogou contra o atual campeão e jogou com uma tranquilidade, né, sempre falaram, e se o Matthew Stafford fosse pra outro lugar, e se o Matthew Stafford não tivesse em Detroit, e a gente tá conseguindo ver agora o que é o Matthew Stafford fora de Detroit, é um cara que não é mais tão jovem, mas que ainda tem um bom braço e ainda consegue lançar 343 jardas, 4 touchdowns e errar só 11 passes contra essa defesa do Buccaneers, então eu tô realmente curioso pra ver, eu torço muito pelo Matthew Stafford, é um jogador que eu gosto muito, eu tô muito curioso pra ver como vai seguir essa equipe do Los Angeles Rams ao longo da temporada, mas acho que é uma equipe que vem forte.
E assim, falando até do Buccaneers um bocadinho, não foi um time ruim não, cara, a gente tá falando desse monte aqui do Rams, de novo, parece que eles enfrentaram os 3 patetas, pega em números, por exemplo, o Brady fez 41 passes de 55 para 432 jardas, tá? Teve um touchdown ali em garbage time, teve um touchdown do famoso QB Sneak, né? Mas o jogo só veio ter a primeira pontuação no segundo quarto, ali já com uns 3, 4 minutos do segundo quarto rolando, foi um jogaço mesmo, a gente falou tanto da defesa do Rams que cedeu umas mais de 400 jardas totais com o ataque do Bucks, e mesmo assim o time se arruma pra eles se manterem no jogo, isso é impressionante, cara, impressionante.
Não, e a gente tá falando de defesas fortes, né, semana que vem a gente vê mais uma prova de fogo pra esse ataque do Rams, que o Rams vai enfrentar o Arizona Cardinals, então, e eu acredito que mais uma vez o Rams vai conseguir tirar de letra, não tirar de letra, assim, dessa maneira, assim, mas eu acho que o Rams vai conseguir passar aí pelo Cardinals, né? E, cara, foi isso. Jogão, jogo bom, jogo da hora. A gente espera que continue tendo mais jogos assim. E a gente teve um jogo no nosso Sunday Night Football que até a metade ali deu aquela impressão de que o jogo já tava meio definido pra Green Bay. E aí, da metade do segundo tempo em diante, a gente teve ali uma reação do 49ers. E aí, sim, a gente foi pra um final maluco de jogo, né? O jogo inteiro ele não foi tão emocionante assim, mas esse final, os últimos 5 minutos de jogo, meu amigo, ali o negócio foi intenso, ali o negócio foi doido. E mais uma vez a gente tem aquela situação que o Danilo adora, né? O famoso deixar deixar tempo no relógio para Aaron Rodgers. Inclusive, deixaram tempo no relógio para o Patrick Mahomes e não rolou, né? Então, aqui poderia não ter rolado também, né? Faltando 37 segundos, o Packers foi lá e conseguiu ter essa virada, conseguiu chegar ao ponto no campo para poder fazer field goal, né? Méritos aqui, por favor, entendam o que eu tô falando. Méritos da linha ofensiva que deu tempo de sobra pro Aaron Rodgers poder fazer os passes, principalmente o primeiro passe dele, que já foi um puta passe de mais de 15 jardas, se não me engano, e ele teve todo o tempo do mundo pros seus recebedores chegarem no ponto, ele poder fazer o lançamento e tudo mais. Então, assim, foi um jogo muito bom da OL nessa etapa final, nesses últimos 30 segundos. Tiveram umas faltinhas que não foram marcadas, mas, assim, teve muita. Esse jogo foi absurdo, cara. Teve uma falta no Devante Adams que não foi marcada. Aliás, o Devante Adams tomou uma pancada na cabeça que não era nem pra ele ter voltado pro jogo. Uhum. Ele simplesmente
foi uma tentativa de homicídio ali, né?
Cara, não, e o pior é que, assim, foi completamente acidental a pancada, sabe?
Sim, sim.
Mas eu acho que tu falou que foi uma tentativa de homicídio de liberar pra que ele voltasse, né?
É, os dois, a pancada mesmo não sendo intencional, foi uma pancada feia e eu achei um absurdo, assim, o Davante Adams mostrar ele apagado no chão e logo na sequência ele voltando e fez a recepção de 25 jardas pra pôr o time na linha de 50 e depois fez mais uma de 17 pra pôr o time em posição de field goal. Então, esse cara, ele deve ter alguma coisa, que não é possível alguém ficar apagado e 5 minutos depois já tá recebendo aí mais de 40 jardas pra praticamente vencer o jogo, né?
Ele ficou famoso apagado de olho aberto, cara, que pra mim é mais assustador do que quando a pessoa fica apagada com o olho fechado, sabe? Ele ficou completamente assim, catatônico no chão, não se mexeu durante um bom tempo e depois voltou pro jogo, cara. O cara ter voltado depois disso não faz sentido nenhum. A gente só torce pra que não dê, que isso não acarrete em algo mais pesado depois, né? Mas foi isso, né? Um jogo ali decidido nos finalmente, né? Nesse caso aqui, por um field goal. E mais uma vez aí um jogo interessante num Sunday Night, né? Pelo menos com um desfecho bem interessante que a gente pôde desfrutar aí mais uma semana.
É, e tem que destacar o fumble do Jimmy G, né? Não dá pra não falar daquele fumble do Jimmy Garoppolo, que eu até agora não entendi o que ele tentou fazer e nem o que ele achou que tinha acontecido, porque foi claramente um passe pra trás. É, então, ele tentou fazer um spike, mas foi claramente uma bola pra trás, sabe? Ali ele ainda olhou pro árbitro, tipo, você não vai apitar um passe incompleto, mas foi claramente ele jogando a bola pra trás e aquilo decidiu o jogo, né? Porque o Packers foi pro ataque, marcou, eles ainda conseguiram na jogada, no drive seguinte, o 49ers ainda virou com um touchdown, comandando aquela campanha, inclusive com o George Kittle, que é um monstro, né? Ninguém da defesa do Packers conseguia parar ele naquele quarto, toda a bola pra ele, você via 5 caras pendurados no pescoço e o cara continuava correndo como se não tivesse ninguém atrás dele. E depois, pra mim, méritos do Rodgers o passe, mas também faltando 30 segundos, você não pode dar um vacilo de tomar um passe de 25 jardas na primeira jogada, sabe? Acho que faltando 30 segundos, você pode deixar a sua defesa muito mais recuada pra evitar uma situação como essa.
É, eu queria voltar no primeiro ponto que o Kodoji trouxe nessa história, que é o lance do, deixaram tempo demais pro quarterback. Eu não vou falar de novo a história do, nossa, como eles ousaram deixar 37 segundos para Aaron Rodgers. Eu vou falar do cara que postou no Twitter, não Twitter, também não é, qual é o nome daquela rede que o Instagram tentou comprar de vídeo instantâneo e não conseguiu?
Snapchat.
Exatamente, Kodoji. O cara que postou no Snapchat, nossa, ousadia desses torcedores comemorando ao meu redor. Eles não sabem que falta muito tempo. Irmão, você postou isso daí. Mas tava trancado, bicho. Trancado, não passava nem azeite. Porra, sabe?
Não, sem condição, velho. Eu acho que assim...
Doido pra apagar se desse errado?
Sim, com certeza. É isso mesmo. O pessoal que é tipo o pessoal que faz tatuagem. Que faz tatuagem de campeão e tal.
Isso. Porque uma coisa é você fazer esse comentário. Por exemplo, eu fiz esse comentário no Monday Night do Ravens e Raiders, tinha, sei lá, 1 minuto e 40 e o Lamar Jackson precisava colocar a bola para um field goal do Justin Tucker. Suave, irmão. Você sabe que dá tempo, tinha um ou dois timeouts ainda. Dá 37 segundos, zero timeouts, bicho. Não era para ser um negócio tão fácil assim, não era para as pessoas terem tanta certeza, mas o Aaron Rodgers faz isso, cara, sabe? Ele vai lá e converte, ele vai lá e consegue colocar o Crosby numa posição de chutar esse field goal. É absurdo, cara. É absurdo o que foi o final desse jogo. É, você comentou bem, Kodoj, parecia que tava definido pro Packers levar a partida, e aí, finalzinho do primeiro tempo, começo do segundo, o Niners voltou e veio com tudo, assim. Se você pode dizer que, mesmo sem Za'Darius Smith no Packers, a linha defensiva de Green Bay tava jogando muito. Preston Smith, Kenny Clark, Rashan Gary estavam em pressão constante, constante mesmo, a ponto do, nas semanas 1 e 2, o Jimmy G tava trabalhando com uma pressão em cima dele de 19, 18%. Nesse jogo, foi subir pra 34% das vezes em que ele ia pro passe, sabe? Um aumento extraordinário, assim. Então, parabéns à defesa do Packers. É, convenhamos também que eles não enfrentaram o principal lado que São Francisco sempre usava pra acabar com eles. Uma série de running backs já tava indisponível, tá? Não vou tirar méritos do Packers ganhar, porque ganharam, né? Foram lá na Califórnia e ganharam. Um monte de gente até dizia que não tem como o Aaron Rodgers ganhar na Califórnia, tal. Nesse confronto Packers e Niners, nossa, é sempre vantagem pro Niners, tal. Eles foram lá e ganharam, ganharam de uma forma incrível. Com esse nível de pressão também ficou complicado pro Garoppolo, a ponto de em algum ponto da partida deu pra ouvir uns torcedores gritando "We want Lance", sabe?
Primeiro touchdown do Niners foi do Trey Lance, assim, inclusive.
Uhum. A gente sabe que o Garoppolo, ele tá numa situação que os americanos gostam de chamar de dead man walking, assim. É a saideira dele. Uhum. Você não imagina que o Niners vá renovar o contrato e vá continuar com essa loucura de comitê de quarterback, sabe? É uma preparação pro Trey Lance assumir a qualquer momento. Então, o Niners não foi um time. Começou mal, mas se ajustou e quase levou o jogo por 37 segundos do relógio lá. Eles não levaram esse jogo. Então, o comeback foi, o retorno deles pro jogo foi muito bom, e o Packers se manteve o tempo inteiro numa situação de controle, de calma, de a gente vai ganhar isso daqui, a gente pode ganhar isso daqui. Mesmo depois daquela derrota zoada contra o Saints na semana 1, eles voltaram pra posição a ponto das pessoas já estarem falando do Aaron Rodgers MVP de novo. Não que ele seria meu voto nesse momento.
Quem que seria seu voto no momento também?
Matthew Stafford.
Bom, com isso a gente encerra esses jogos da semana, passar rapidamente os resultados que aconteceram nessa semana 3. Panthers contra Texans, 24-9, foi o jogo aí do Thursday Night Football. Washington Football Team lá em Buffalo perdendo de 43-21 para Bills. O Browns teve a sua segunda vitória na temporada em cima do Bears, meteu um 26-6. Lions, mais uma derrota, como a gente mencionou, no field goal aí de 66 jardas do Justin Tucker, né? A vitória, mais uma vitória aí do Ravens na temporada. Titans venceu o Colts 25-16. Colts já está com 3 derrotas acumuladas aí na temporada. Situação complicadíssima para 2021, como o Rafa já falou, já não tem mais esperança pro Colts esse ano. Saints indo até New England e vencendo de 28-13 o New England Patriots. Falcons vencendo de 17-14 o New York Giants. Bengals metendo 24-10 lá em Pittsburgh no Steelers. Cardinals vencendo de 31-19 o Jacksonville Jaguars. Mais um time que se esperava muito para essa temporada e até o momento vai amargando aí com 3 derrotas, inclusive 3 derrotas consecutivas bem complicadas. Jets perdendo de 0 pro Broncos lá em Denver, 26-0. O Seahawks perdeu para o Vikings lá em Minnesota, 30-17. E no momento estamos quase para acabar o primeiro quarto do Monday Night Football e está 7-7 Eagles e Cowboys lá em Arlington, meus queridos. Mais um daqueles jogos da NFC East, né? Vamos torcer aí para que o resto do jogo seja no mínimo interessante. E com isso a gente encerra esse nosso fambrinho de terça-feira, fambrinho de review da semana. A gente volta na sexta-feira com o nosso podcast, quinta-feira no ao vivo lá no nosso canal da Twitch. Então não perca, um abraço e até sexta-feira.